Amém? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? O Ramiro está avisando aqui que a reunião, senhoras, nessa terça-feira, nessa pós-terça-feira agora, na casa da irmã Shirley. Na casa da irmã Shirley, às 15 horas. Vamos avisar. Amém. Não é difícil servir a Deus, não é difícil agradar a Deus, não é? Às vezes, nós é que complicamos e não queremos, às vezes, viver pela fé e acaba se complicando. E fica, então, com o peso da lei, com o peso do rigor da lei. Porque, na verdade, não é difícil, não é? Não é difícil servir a Deus, agradar a Deus. Nós tivemos aí um encontro, casais, correu tudo bem, né? Foi, graças a Deus, tudo bem. E hoje, né? Hoje estava todo mundo cansado, terminou a maioria, né? A maioria, claro. Porque os que não eram casais estavam às vezes ajudando. E o dia de hoje ficou assim, não teve reunião de manhã, então todo mundo pôde descansar. Fica assim até meio sem graça, né? Fica assim, que a gente gosta de um pouco de tribulação. Não é não? Para chegar e chorar, né, Cidinha? Para chegar e reclamar. E aí, como ninguém tinha nada para reclamar, você tinha alguma coisa para reclamar hoje? Tinha? Boa noite? Não, estava muito. Passou o dia bem? Pois é, teve a sexta, o sábado, reuniões boas, a janta, né? Todo mundo, marido, esses dias aí ninguém brigou com. Brigou? Não, né? Marido com a esposa com. O marido, saía daqui, ia jantar, lá no fundo. Então, fica assim, não sei se vocês observaram, mas não fica assim meio sem graça? Ou não, Fabrício? Fabrício já está doido para chegar segunda-feira para ver se arrumou uma confusão, não é não, Tamba? A mulher hoje não ofendeu o marido não ofendeu a mulher. Não ficou bem sem graça, não? Não? Me lembro. Todo mundo assim, ó. Aí veio para. Reuniu agora aqui, reunimos-nos aqui. Aí nós viemos reunir aqui, aí ficou assim, meio estranho. Não está notando, não? Você não notar, não? Não tem, né? Mas amém. Mas é assim mesmo. É que às vezes nós. É que nos complicamos. Porque o que que Deus quer de nós? Ele quer que nós vivamos em paz, que a gente viva bem, viva tranquilo. Né? Eu tenho quase certeza que os casais que tiveram aqui no final desses dias aqui, hoje. Não achou jeito assim para brigar, achou? Já teve lá algum probleminha, Vitor? O Vitor é campeão, né? Cadê a Marcela? Já teve, Marcela? Não teve nada, né? Olha lá. É mesmo? E lá, Celinho, com você lá, como é que foi? Foi bom? Esse dia estava uma seda. Era uma bênção. Lucas. Dan? Tony, como foi lá hoje, Tony? Foi bom? Graças a Deus. Fred? Quem mais? Augusto, como é que foi lá, Augusto? Hã? Augusto achou tão bom que voltou, ó. Né? Hoje não tem janta não, Augusto. Né? Mas depois tem uma jantinha aí, você encosta lá, a gente dá um jeito, viu? Amém. Mas é isso mesmo, o que Deus quer para nós é isso. Que nós vivamos bem. Que a gente viva em paz, que a gente tenha, que o dia para nós seja um dia de paz, de sossego, descanso, não é? Ontem nós falamos que nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias de muito trabalho. Amanhã você vai voltar a ter tribulação, talvez a tribulação que você não teve hoje, a angústia, a luta que você não teve hoje, amanhã você vai ter. Então que nós estejamos prontos para enfrentar o dia de amanhã da melhor forma possível, vestido com a armadura de Deus, vigiando, para poder manter a paz, né? Manter o descanso o mais tempo possível, porque com certeza a gente vai se desgastando ao longo dos dias. É por isso que a gente vai estar aqui novamente na quarta-feira, né? Depois no sábado. E é por isso que nós, durante a semana, vamos estar aqui orando. Eu já estou até consigo um pouquinho de saudade, né? De chorar um pouco, né? Esses dias aí nós não tivemos jeito de chorar. Estava tudo tranquilo. Amém? Então parece até que não tem nada para falar mais. Não tem nada para poder dizer na reunião de hoje. Então, vamos ver se a gente, pelo menos, alguma coisa possa nos incomodar para poder a gente acordar, né? Dessa paz, dessa tranquilidade que nós estamos sentindo. Com exceção dos jovens. Ah, não, os jovens também estavam ajudando aí, né? Amém. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Adilson, apareceu aqui? Apareceu, Deus? Mas não teve tribulação lá também, não? Não. Ótimo. Então, tá bom. Então vamos lá. Isaías capítulo 7. Parece que nós, assim, vamos ver. Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem.
Repete.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem.
Então, se já imaginou se todos na terra, todas as pessoas, só fizesse o bem? realmente ficaria muito sem graça, ficaria? Se todos só fizessem o bem. Tão, tão tranquilo, com tanta paz, porque o que atrapalha é o mal. Amém? Então, por que que nós estamos hoje, talvez, sentindo uma certa diferença? Por quê? Porque ficamos ocupados, talvez, no final de semana, e ali, envolvidos com coisas boas. Então, nós não tivemos tempo de fazer o mal. Se fizemos, não foi assim nada tão grave, que não chegou, coisas que não chegaram a tirar a paz. Porque o grande problema é você começar a perder a paz. Amém? Romanos, capítulo 2. Depois a gente volta aqui. Romanos, capítulo 2. Diz assim, Romanos 2, versículo 9, tribulação, Romanos 2, versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma, do homem que faz o mal. Então, se tem tribulação, se tem angústia, se tem alguma coisa, pode observar que alguma coisa errada a gente está fazendo. Algum mal a gente está fazendo. Né? Ou fez, ou está fazendo. Tribulação e angústia. Está tudo tranquilo, está tudo em paz. Pronto. E se nós fizermos o bem, não é só isso que Deus quer de nós? Não é? Não é só isso? Que a gente... Deus falou, ó, eu ponho diante de você o bem e o mal. Não é? O bem e o mal. Faz o bem. Acabou. Então, se alguma coisa nos perturba, se alguma coisa nos aflige, se alguma coisa está acontecendo. A origem da perturbação, a origem da tribulação, a origem do sofrimento é o mal. Amém? Ou você comeu alguma coisa estragada, te deu uma dor de barriga, ou você comeu muito, te deu uma dor no estômago. Ou você falou mal de alguém, ou você está pensando errado. Entendeu? A origem da tribulação, a origem do sofrimento é o mal. Né? Então, nós estamos desse lado. Por isso é que vigiar, ter cuidado, manter a paz. Quem aproveitou bem esse final de semana, se nós pudéssemos ter todo final de semana um encontro de casais, né? Se nós pudéssemos ter todo final de semana um encontro de jovens, evitaríamos muito. Mas não dá, não é? Não dá. Mas se a igreja, como nós falamos ontem, que os casais, que naquela visão que o irmão teve, que o Monte Sião, a casa de Deus, era constituída por aquelas famílias. Cada família, você pensou se cada família vigiasse? Família que nós estamos referindo é o pai, a mãe e os filhos. Se cada família se preocupasse tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos, em fazer o bem e não fazer o mal. Imagina o mundo todo pensando dessa forma. Mas, já que é praticamente impossível que o mundo todo faça isso, né? Mas que pelo menos a igreja, pelo menos o povo de Deus, os cristãos, vigiasse em relação ao mal, vigiasse, tivesse cuidado quanto ao mal. Por quê? Pelo menos nós viveríamos melhor. Pelo menos nós viveríamos melhor. Amém? Muito melhor. Então, tribulação e angústia existe no mundo por quê? Porque alguém está fazendo coisa errada. Tribulação e angústia existe no mundo porque alguém está fazendo a coisa errada. E às vezes sobra para nós. Não é assim? A natureza está sofrendo. Aqui em Romanos capítulo 8 fala que a natureza está sofrendo. Ela está na esperança de que também a mesma criatura, a natureza, seja libertada da servidão da corrupção. Né? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a natureza está esperando que ela também seja livre, seja libertada, porque ela sofre as agressões. Alguém está maltratando a natureza, alguém está ferindo a natureza, estragando os nossos rios, estragando, né, criando coisas que perturbam, criando coisas que modas, né, tantas coisas que o homem vai criando. E ele não se preocupa em saber se aquilo que ele está fazendo é um bem ou é um mal. Ele vai fazendo e não se preocupa se aquilo que ele está fazendo é um bem ou é um mal. Consequentemente, vai trazer a tribulação. Mas aí, então, é que eu digo, a igreja, pelo menos o povo de Deus, fosse o sal da terra. Pelo menos o povo de Deus fosse a luz para o mundo. Amém? Então, a preocupação maior que devemos ter é em relação a isso, que cada um faça o maior esforço possível no sentido de não fazer o mal, fazer o bem. Certo? Então, nosso Romanos capítulo 2, porque, onde é que está? Romanos 2. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Primeiramente do judeu e também do grego. Quer dizer, o que quer dizer isso? Todo mundo. Então, se você que é cristão, você que é um cristão, que se julga filho de Deus, se você fizer o mal, tribulação e angústia. Você que se julga uma pessoa justa, direita, se fizer o mal, tribulação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu, depois do grego. Quer dizer, principalmente da igreja, né? Por quê? Porque a igreja, os filhos de Deus, É como se ele estivesse vestido com a roupa clara, uma roupa, né? Nós estamos caminhando para a perfeição. A igreja, ela tem que caminhar para a perfeição. Perfeição significa ausência total de mal. É, vai erradicar o mal. Né? Na verdade, o propósito de Deus é tirar o mal da terra. É, a veste significa os atos. As vestes da igreja significa os atos. Então, tem liberdade, passear, comer, dormir, etc., brincar, viver, desde que você não faça mal. Tudo que for justo, direito, amável, amém? Nós vamos viver bem. O propósito de Deus, você pode ter certeza que é, é tirar o mal, erradicar o mal da terra, fazer com que então suja uma humanidade, um povo que não faça o mal. Amém? O que é que tira a paz da gente? É o mal. O que é que é a tribulação? É ausência de paz. E a tribulação vem sobre a alma daquele que fez o mal. Se perdeu a paz, porque tem alguma tribulação tirando a sua paz. Alguma coisa está tirando a sua paz. Por que está havendo essa tribulação? É a ausência da paz. Saiu a paz, então vem a tribulação. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Então, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre a paz, né? Sobre o bem, né? Sobre a ausência do mal. Atos, capítulo 10, versículo 34. Pega, olha para você ver se nós não estamos falando certo. Atos, capítulo 10, né, que eu falei? Versículo 34. Vamos ver? Quem está? Renato, está aí?
Abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Agora mesmo eu falei, Deus não faz acepção de pessoas. Você quer ser uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa... Deus não faz acepção de pessoas. Se eu, que me julgo cristão, se eu que me julgo filho de Deus, fizer o mal, Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou sofrer as consequências do mal que eu fiz. Isto é pura verdade. Eu lembro de um mal que eu fiz, mas tem muito tempo. E até hoje eu pago caro por causa desse mal. E agora? Né? Quantos males eu não devo ter feito, mas aquele eu não poderia ter feito, né? Todo mundo quer saber o mal, não vou falar não, mas esse mal marcou minha vida. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz mesmo, né? o ímpio lá, se ele fizer tudo certinho, pode ser quem for, se ele largar o mal e passar a fazer o bem, acabou o problema dele. Mas que, Renata?
Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo.
Olha aí. O que está dizendo aí? Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação. Teme e faz o que é bom, faz o que é justo, faz o que é direito. Em qualquer nação, em qualquer lugar, Deus não faz acepção de pessoas. A igreja não tem o direito, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, pensar que o fato de sermos, de falar, de imaginar que você é um cristão, um filho de Deus, etc., te dá o direito de fazer coisa errada? Não dá. Não dá mesmo. Se fizer, não é? Mas que ele é agradável aquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. Continua.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque isso. Deus era com ele.
Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Libertando as pessoas, curando as enfermidades, abençoando. Foi esta palavra, o versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel. A palavra que ele enviou para nós. A palavra que ele enviou para os filhos de Deus. Esses filhos de Israel aí, somos nós, somos filhos de Deus, são aqueles que creram. A palavra que ele mandou foi a palavra que Pedro saiu falando, saiu pregando. E ele, Jesus Cristo, primeiro foi que falou a palavra. Ele, Jesus Cristo, primeiro foi que falou. Anunciando a... Mas todo mundo... Anunciando a paz. Eu digo, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Olha, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Né, vocês um dia ainda vão dar valor à paz. Um dia vocês ainda vão desejar a paz. Um dia vocês ainda vão sentir o quanto a paz faz falta na vida da gente. Começou ali. O mundo vai chegar um momento em que a tribulação e a angústia vai tomar conta, como já está mais ou menos caminhando para isso. Mas Deus então está chamando a atenção da igreja. Por exemplo, se nós tivemos paz esses dias, se ocorreu tudo bem, se o marido e a esposa resolveram perdoar um ao outro, conversar, entrar em acordo. Como é que vocês vão viver juntos se vocês não tiverem acordo? Como é que vocês vão andar, né? Como que os filhos vão se sentir bem nas nossas casas se eles não tiverem de acordo conosco? Se eles não tiverem comunhão com os pais? Se tiver divisão dentro de casa, como é que vai acontecer? Claro que vai ter tribulação, né? Mais cedo ou mais tarde, aquela casa vai cair. Cair no sentido espiritual. Aquela casa vai ter muita tribulação. Amém? Está dando para entender? Está dando para entender. Então ele, Jesus Cristo, pregou essa palavra. Versículo seguinte, Renata.
Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Né? E nós vamos fazer todo o esforço para imitar, fazer, seguir os passos de Jesus. A igreja anda nas pegadas dele. É esse o esforço que nós temos que fazer. Imitar, procurar fazer do jeito que Jesus fez. Eu tenho certeza que você não erra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que segue os passos de Jesus não erra. Não erra. Amém? Procurar imitá-lo de todas as formas. De todas as maneiras. Amém? Um pouquinho ainda no livro de Atos, no capítulo 14. No capítulo 14. Versículo 15. Versículo 15. Renata.
E dizendo, varões, por que fazei estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações.
Repete, por favor.
E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou-vos andar todas as gentes em seus próprios caminhos.
Amém. Olha aqui, que coisa interessante. Os varões, as pessoas estavam, chegaram a adorar os apóstolos, né? Os varões ali, o povo, admiraram tanto aqueles apóstolos. O que que os apóstolos estavam fazendo? Os apóstolos estavam curando as pessoas. Os apóstolos estavam libertando as pessoas oprimidas, depressivas. Os apóstolos estavam fazendo aquela coisa. E o povo chegou e falou, olha, que eles, esses homens aí são deuses. Esses homens são pessoas de outro mundo. Aí Pedro, então, vai. Os apóstolos aqui, no caso aqui foi Paulo, né, foi Paulo? Aí diz aqui, nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões como vocês. Sabe a diferença? Qual a diferença? É que nós estamos fazendo o bem. Mas se vocês converterem da maneira de viver de vocês, converter à maneira que Deus está nos ensinando, vocês também vão fazer a mesma coisa. Não foi isso que aconteceu? Então, olha, não pensa que a gente é diferente dos outros, não. Não pensa que você, que nós somos diferentes de ninguém, não. A diferença está em fazer o bem ou fazer o mal. Nós também somos homens como vocês. Então não tem, não tem Rossini, não tem Toninho, não tem, não tem não, não tem pastor, não tem nada não. O que que tem? É que se você fizer o bem, você vai fazer as coisas. Jesus falou, se você crê, você faz tudo o que eu faço. E obras maiores fará. Então os discípulos creram em Jesus, saíram fazendo milagres. Eles saíram fazendo milagres. Será que é possível a igreja de hoje, o povo de hoje, fazer milagres? É. É possível. Amém, gente? Falta pouco. Falta pouco. Não falta muito. Né? Nós já passamos isso 2 dias praticamente sem fazer mal. Não foi? Então já não melhorou bastante? Já pensou se nós ficássemos 1 mês assim internado, só fazendo o bem e gente cozinhando para nós, né? Né? A janta estava, né, num padrão alto, não estava não? Café da manhã, naquele estilo lá, né, não? Não estava num padrão bom? Mas se nós, de repente, às vezes a gente ia até se oferecer, não, ó, deixa com a cozinha para mim hoje, deixa que eu vou arrumar, deixa que eu vou limpar, não é? Nós íamos, com certeza, revezar nas nossas tarefas, e viveríamos muito bem. Eu acredito nisso. Eu acredito que foi isso que Deus, que Jesus Cristo veio fazer. Ensinar a gente, ensinar a fazer o bem. E se fizermos dessa forma, nós vamos ver com certeza o resultado. Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Jesus era sujeito, Jesus estava sujeito às mesmas paixões. Jesus estava sujeito às mesmas coisas. Ele habitou no corpo igual ao nosso. Filho de mulher, homem, Jesus Cristo, homem. Primeiro, antes de ser o Senhor, ele foi homem. Jesus Cristo, homem. Pode procurar na Bíblia que você vai achar isso. Hã? É. Ele foi homem. Ele nasceu de mulher, tudo que nasce de mulher é homem. Até hoje tem sido, né? Tem uns que parece que não é, mas é. Amém? O qual, nos tempos passados, deixou andar, agora que tem um detalhe, olha para você ver, o qual nos tempos passados, Deus nos tempos passados, deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Deus nos tempos passados deixou todo mundo tal. Agora, quando Jesus chegou, que é de lá para cá, que é o que nós estamos querendo agora explicar, daquele dia para cá, o que que ele falou? Ó, até aqui, foi assim. Até aqui, cada um andou em seus próprios caminhos. Daqui para frente, amém? Daqui para frente eu vou separar o bom do mal. Daqui para frente, eu vou separar uma coisa da outra. Amém? O qual nos tempos passados deixou andar todas as gente em seus próprios caminhos. Cada um fez o que quis. E ali então chegou o juízo, né? O juízo para a terra. Quem crê em mim será salvo, quem não crê vai ficar. Agora, daqui para frente. Amém? Um para a direita, outro para a esquerda. Quem fizer o bem vai ficar de um lado, quem fizer o mal. Então Deus vai separar uma coisa da outra. Amém? Então, às vezes, você que está fazendo o bem, vê o outro fazer o mal. Você que está fazendo o bem, vê o outro fazer o mal. Cuidado para não querer imitar aquele que está fazendo o mal. Cuidado para não querer copiar aquele que está fazendo o mal. Muito pelo contrário. É melhor que aquele outro seja influenciado por você. Deus queria que nós fôssemos o sal. Deus queria que nós fôssemos a luz. O caminho para quem está perdido, o alívio para quem está atribulado. Amém? Ele deu testemunho da sua bondade, ele dá testemunho da sua bondade. Chove, chove para todo mundo. O sol vem para todo mundo. Tudo é igual. Tudo acontece na terra. Todo mundo tem as coisas. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ter certeza que é desse jeito. Quem mora lá no Nordeste tem as vantagens e as desvantagens. Quem mora no Centro-Oeste também, né? Mas quem quiser, estiver no Centro-Oeste, quiser ir para o Nordeste, pode ir, né? Quem estiver no Nordeste, quiser vir para o Centro-Oeste, mesma coisa. Quer morar no Rio de Janeiro? Você vai morar no Rio de Janeiro. Só que lá tem maiores problemas. Você quer ir para Brasília? Quer, lá em Brasília não é fácil. Você quer praia? Vai para o Nordeste. Mas também lá no Nordeste tem as dificuldades. Mas não é livre? Não é livre? Não é tudo livre? Porque nós precisamos do mar. E o mar não poderia estar aqui no Centro-Oeste. Então deixa o mar lá onde ele está. E deixa o Centro-Oeste aqui onde ele está. Né? Cada um na sua. Mas é livre. É livre. Como isso é bom. Como Deus dá testemunho da sua bondade e dando toda a liberdade para você escolher. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Escolha o bem. Se você acha que é melhor você fazer ali, fazer aqui, escolha o jeito que você quer viver. Amém? Ele dá o conselho, ele dá a sugestão. O evangelho não é uma lei, o evangelho é uma doutrina, é uma sugestão. Vai favorecer para você, tá bom? Você vai ficar sem uma coisa, mas vai ter a outra. Deus dá a sugestão. Por exemplo, na questão do casamento. Não é sempre a gente fala dessa questão do casamento. Mas se você quiser casar, não peca. Mas ficar sem casar é melhor. Mas todos dois vão ter tribulação, né? Todos dois vão ter que lutar para fazer o bem. Todos dois vão ter que lutar. Amém. É João. João capítulo 5, versículo 28. João capítulo 5, versículo 28. Versículo 26 a 29. João 5, 26 a 29. João 5, 26 a 29. Por quê, Bernardo?
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação.
Repete, por favor.
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem.
E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é Filho do homem. Vamos repetir esse versículo. Deu-lhe o poder de exercer o juízo. Porque se ele fosse outra coisa, ele não poderia julgar. Não sei se você vai entender isso. Se ele fosse, já viesse Deus, ele não poderia julgar. Agora, sendo filho do homem, ele pode julgar. Por quê? Assim, ó, você falar, não é possível. É possível. Porque eu sou filho do homem e fiz. Eu sou filho do homem e fui capaz. Ah, não tem jeito de ficar solteiro, não, não tem condição. Amém? Né? Não tem condição. O Filipinho chegou até a sair, foi embora. Ficar solteiro não dá, não, mas não dá, não tem condição. Dá porque eu fiquei solteiro. Amém? Fazer isso não dá. Dá porque ele... Por isso é que ele pode julgar. Porque ele é filho do homem. Ele é um homem. Tudo que você pensa que não é capaz de fazer, você é capaz de fazer. Por exemplo, expulsar um demônio, você é capaz. Por quê? Porque ele foi capaz. Ressuscitar um morto, você é capaz. Por quê? Um homem fez isso. Um homem ressuscitou um morto. Um homem expulsou o demônio. Um homem curou o enfermo. Se um homem fez, logo está ao alcance de todos. Por isso é que Paulo falou lá, nós somos iguais. Perante Deus, nós estamos aqui. Nós somos iguais, não tem ninguém diferente. Tudo que ele foi capaz de fazer, a nós também é dado o poder fazer. Amém? Então ele está, no momento, até então foi dado cada um querer fazer o que quisesse, deixei-os andar em seus próprios caminhos. A igreja não tem o direito de andar em seus próprios caminhos. Porque ela está sendo julgada. O mundo já está julgado. Se você cair lá, você já está julgado. Por quê? O mundo, quem creu, passa para cá. Quem não creu, já está. Quem creu, passa para cá. Olha você ver. Quem creu, passa para cá. Quando você passa para cá, o que vai acontecer com você? O tratamento, aí vai existir o tratamento, aí vai ser a purificação dos pecados, aí vai te ensinar, vai lavar, regenerar. Então, olha para você ver que coisa interessante, parece que eu estou descobrindo isso agora. Então, do lado de cá, está condenado. Quem creu? Será salvo. Será salvo. Se permanecer até o fim, se deixar Deus ensinar, se fizer o bem, quem creu passa para cá, aí é que começa o tratamento. É a igreja que está sendo julgada. O juízo começa exatamente pela família de Deus, pela casa de Deus. Não é interessante isso? Estou vendo a vibração que vocês estão nela. Não vos maravilheis disso. Vocês estão maravilhados, mas não precisa. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então vai chegar um momento. Mas se eu morrer, um dia você vai sair do sepulcro. E a hora que você sair do sepulcro, o que vai acontecer? Você vai ser separado pelo bem ou pelo mal que você fez. Pelo menos, gente, é assim que está escrito. Quem estiver vivo, da mesma forma. Né? Quando você creu, você ainda viveu na terra. Quando você creu, você ainda passou muito tempo na terra. Às vezes, não, mas a maioria. E esse tempo que você ficou aqui, né? O tempo que nós ficamos foi para passarmos, então, pelo juízo de Deus. Tirar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, de toda maldade, lavar, porque do lado de cá a gente estava sujo, sem Deus, não tinha obrigação de fazer bem nem mal. Quem estava do lado de cá faz do jeito que quer. Quem está do lado de cá faz do jeito que quer. Não tem governo. Agora do lado de cá não. Do lado de cá tem um rei sobre mim, tem um Deus sobre mim. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ser guiado por ele, eu sei que tenho que ser dirigido por ele. Não é assim que está o Evangelho? É ou não é? Amém. Para quem que nós vamos fazer o bem? Nós podemos fazer o bem, mas não, vamos fazer o bem entre nós. Né? Eu faço o bem para o Lucas, porque o Lucas faz o bem para mim. Não, não é bem assim. O bem a gente faz para todo mundo. Não interessa para quem? Você faz o bem, por bem e por mal, por bom e por ruim. Certo? Tribulação e angústia vem sobre a alma daquele que faz. O povo de Deus é um povo que tem que estar em paz. Por quê? Porque só faz o bem. Tá bom? Provérbios, capítulo 11. Para a gente já finalizar, nós estamos finalizando. Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Olha que coisa interessante. Provérbios, capítulo 11, versículo 17. O que está escrito aí, Renata?
O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne.
Mais uma vez?
O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne.
Então, quando você estiver fazendo bem, você está fazendo bem para quem? Para você mesmo. Quando você fizer o bem, você está fazendo bem para você mesmo. Quem está ganhando é você. Amém? E quando faz o mal, você está trazendo perturbação, você está trazendo problema para você também. Que coisa boa, né, Neto? Né? Você nunca tinha ouvido falar nisso, não, né? O homem bom, o homem bom, o homem que faz, a pessoa que faz o bem. Não, não, Luzia. Quando você começou a fazer o bem, Luzia, não mudou muita coisa na sua vida? Né? Hoje, quando você vai fazer o mal, você pensa, não pensa? Você fala, não, não vou fazer isso, não. Isso vai me dar? Isso vai me dar tribulação, não vou fazer isso, não. Isso vai me dar trabalho, eu não vou fazer isso, não. O homem bom, aquele que faz o bem, ele descansa a sua própria alma. Paz. Ele tem paz. Ele deita tranquilo, com a consciência tranquila, e deita e dorme. Então ele traz. E o que faz o mal, com certeza traz problema para si mesmo. Ele traz problema para si mesmo. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Então as nossas casas, as nossas famílias, como foi falado, olha para você ver, né, poderia ser uma reunião, um acrescentar na reunião dos casais, né? Por quê? A casa que se esforça, a casa que se empenha, onde o pai e a mãe ensinam os filhos a fazer o bem, né, onde o marido não faz mal para a esposa, a esposa não faz mal para o marido. Ué, é como o Luiz está falando, que não vai nem prestar, né, Luiz? Por quê? Vai ficar. Então, que seja assim, né, entre nós. É, as escrituras falam ali, ó, não é assim. Sim, entre nós. Do jeito, né, os nossos costumes, o jeito que Deus quer que nós vivamos. Né? Ele falou, eu deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Como é do jeito que o mundo dá? A paz que o mundo dá é diferente. Não é paz, parece que é paz, mas não é paz. Mas a paz que Deus dá, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Empenhe-se e alcançá-la. Bem? Então, pega essa reunião de hoje, anota essas passagens, medita nela. Porque a gente vai embora e esquece. A gente vai embora e esquece. É assim. Amém. Observação, quem vai falar? Vitor? Não? Valeu aí. Rodrigo? Consideração de Rodrigo? Quer falar? Rodrigo está sumido, né, Rodrigo? Amém. Quem mais? Helderson? Bom, você me... Nunes. Olha lá, leva o microfone para o Nunes. Não.
Eu queria saber do senhor se eu fizer a paz, ela só vai me garantir. Garante também a salvação, porque os espíritas parece que é o povo que mais faz o bem. Isso dá bom direito? Só para o senhor é o seguinte, se eu fizer o Gosto falou, a fazer só o bem.
Põe o microfone aqui,
porque se eu fizer só o bem, me garante a salvação ou é só para essa vida? Porque os espíritas é o pessoal que parece que faz mais bem aqui nessa terra. Dá direito da salvação ou como é que é?
Mas se ele fizer só o bem, né? Se ele fizer só o bem, pergunta para ele. Se ele fizer só o bem, quem vai julgar não somos nós. Então, deixa ele fazer o dele lá, você faz o seu. Né? não somos nós que vamos julgar. Você concorda? Então eu não posso julgar ninguém, não posso nem absolver, nem condenar. Eu tenho que me preocupar com o que eu faço, com os meus atos, com os meus atos. A minha roupa, cada um vai ter a sua roupa, a sua veste. Não é? Então tem muitos caminhos. A gente às vezes escuta, né? Você liga a televisão, você liga a rádio, você fica sabendo. Mas não somos nós que vamos julgar. Amém? No dia da manifestação dos filhos de Deus, quando vier o resultado, aí nós vamos saber quem realmente fez certo, quem fez errado. Certo? Deu para entender?
Deu, mas eu queria, se eu sabia, né?
Isso aí você sabia? Por exemplo, se você acha que a LBV está fazendo certo, vai lá para a LBV, fica escutando a LBV. Vai lá, escuta, faz o que você achar. Você acha que é o Espírito, vai para lá. Se você acha que é o outro, vem para cá. Cada um, né? O que está acontecendo no mundo é esse, é isso. Eu procuro saber, eu creio em Jesus Cristo. Então eu procuro saber o que, que Jesus fez. Quando no começo da reunião, nós falamos que a gente segue os passos. Por que, que eu sigo Jesus? Porque eu acredito na ressurreição. Eu sigo Jesus porque eu acredito na ressurreição. Amém? E o que ele pregou foi a ressurreição dos mortos. A vida depois da morte. Porque a terra, a carne e o sangue, a terra que ora existe, está reservada para a destruição. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então eu sigo, eu procuro, né? Não posso garantir. Eu procuro seguir os passos de Jesus. Onde ele pisou, eu quero pisar. Amém? Eu acho que quanto a isso, não fica dúvida. Não fica dúvida. Concorda?
Concordo. Só queria ter mais esclarecimento.
Foi bom que ajudou. Eu tenho certeza que ajudou. Né? Esclarecer. Eu também tenho certeza. Foi muito bom a sua pergunta. Amém? Eu dou graças a Deus, porque eu acho que eu consegui responder. Não é não? Concorda? Nós temos que estar sempre em paz com a nossa consciência, com as pessoas. Por isso que até na nossa casa, por exemplo, você não pode dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Cada um faz conforme a sua fé. Né? Cada um vai fazer conforme a sua fé. Concorda?
Eu fiz essa pergunta para o senhor, porque se alguém fizer para mim, eu saber responder.
Claro. Amém, mas foi muito bom. Pode até fazer de novo. Foi muito bom, sem dúvida nenhuma que foi bom. Porque existe uma coisa que tem destruído, assim, trazido um prejuízo enorme para os homens, é essa divisão. É isso aí, cada um quer achar que está certo, cada um quer achar que tem razão, e a razão de Deus vai ficando de lado, né? E a palavra de Deus vai ficando de lado, porque cada um estabelece a sua própria justiça, que é Romanos capítulo 10 ou 12, versículo 1, 2 e 3. Então o que prejudica é isso, que cada um quer estabelecer a sua própria justiça. Vamos deixar a nossa justiça para lá e seguir a justiça de Deus? É 10? Renata, lê aí. Romanos 10, 3. 3. Romanos 10, 3. Né, Nuno? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Quem mais quer falar? Toninho? Não, vai lá. Romanos 10, 3.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
O que é justiça? É ponto de vista, é maneira de pensar, eu acho, eu penso, eu creio que é assim, eu creio que é assado. Então é do jeito que a gente pensa. Então, antes de estabelecer a sua justiça, procura conhecer a justiça de Deus. Quem sabe a sua vai empatar com a dele. Antes de estabelecer a sua própria justiça, procura conhecer a justiça de Deus. Vê o que, que Deus pensa. Vê o que, que Jesus Cristo tinha na cabeça. Procura saber o que, que ele tinha na mente, o que, que ele pensava. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu creio que nós devemos agradecer a Deus. Porque terminou ontem, falou. Hoje já está falando mais, né? Não é isso? Amém, Senhor. Deus. Realmente que o Senhor não se canse a nosso respeito. Não se canse de falar conosco, de nos corrigir, de nos ensinar, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para abrir os nossos olhos, nos ensinar o que é certo, o que é errado, fazer com que a nossa justiça aproxime da justiça do Senhor, até que todos os nossos atos, até que os nossos comportamentos sejam agradáveis a Deus, até que os nossos passos sejam no caminho do céu. Orienta-nos, Senhor. Ensina o caminho que nós devemos andar. Nós estamos crendo que estamos sendo separados. Nós estamos crendo que nós estamos do lado do Senhor. Crendo que o Senhor ensinará o caminho a nós, pecadores. E é isso que nós queremos desejar nessa noite. Depois mesmo de passarmos pelas reuniões que tivemos nesses dias, sem dúvida nos ensinaram. Reuniões que abriram os nossos olhos. Mas o rio continuará correndo, o Senhor continuará falando ao nosso coração. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, uma aliança que faço por amor. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, como a aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aceita, Senhor, a minha vida.